Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Boas leituras fazem muito bem ao espírito, elevam a alma e ajudam a descobrir e a percorrer os caminhos que conduzem ao céu. Entre estas, destacam-se as leituras das vidas dos santos, geralmente cheias de dificuldades e de vitórias sobre o próprio eu. Há santos que nasceram em berço de ouro, mas não se deixaram subjugar pela riqueza nem pela nobreza. Assim foi São Francisco de Sales. Nascido em um castelo na Saboia, hoje França, em 1567. Ainda jovem, Francisco renunciou a uma carreira de honrarias e dignidades no mundo e, aos 18 de dezembro de 1593, com 26 anos, recebeu sacerdócio das mãos do bispo de Genebra, Dom Cláudio Garnier, a quem acabou sucedendo quando este morreu. Informa Frei João José de Castro, de Petrópolis, que, à custa de muita abnegação, Francisco tornava-se tudo para todos, a fim de ganhar a todos para Jesus Cristo. A sua vida, tão cheia de trabalhos, foi relativamente curta. Aos 55 anos de idade, já entregava a alma nas mãos do Criador, de seu Deus, único objeto de seu amor, aos 28 de dezembro de 1622. São Francisco de Sales foi canonizado em 1665 pelo Papa Alexandre VII e Pio IX em 1877, acedendo ao pedido de muitos bispos, elevou-o à dignidade de doutor da Igreja. Em 1923, Pio XI declarou São Francisco de Sales padroeiro da boa imprensa e dos jornalistas católicos. São Francisco escreveu mais de 2.000 cartas e, entre suas obras, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, é destaque. São páginas e mais páginas de ensinamentos belíssimos, capazes de erguer uma alma prostrada, inerte, e animá-la, fortalecê-la, conduzi-la suavemente pelos caminhos da salvação e, em seguida, da perfeição. Vamos pedir emprestado a São Francisco de Sales o capítulo 13 de Filoteia, que ele intitula As Aspirações ou Orações Jaculatórias e os Bons Pensamentos. Logo ele aconselha: eleva muitas vezes o teu espírito e o coração a Deus, Filoteia, por jaculatórias breves e ardentes. admira a excelência infinita de suas perfeições, implora o auxílio de seu poder, adora sua divina majestade, oferece-lhe tua alma mil vezes por dia, louva sua infinita bondade, lança-te em espírito aos pés de Jesus crucificado, interroga-o muitas vezes sobre tudo aquilo que concerne a tua salvação, saboreia interiormente a doçura do seu espírito, estende-lhe a mão como uma criancinha a seu pai, pedindo-lhe que te guie e conduza. E já acrescenta: põe a sua cruz no teu peito como um delicioso ramalhete. Põe-na em teu coração como uma bandeira debaixo da qual tens que combater o inimigo. Numa palavra, volve teu coração para todos os lados e dá-lhe todos os movimentos que puderes para excitá-lo a um amor terno e ardoroso ao teu esposo divino. Para justificar o que dirá em seguida, o santo da pequena vila de Sales lembra que aqueles que estão possuídos do amor a Deus só respiram por ele e só desejam o prazer de amá-lo. Nunca deixam de falar e de pensar nele. Nada há neste mundo que não lhes fale dos atrativos do divino amor e não lhes anuncie os louvores do seu dileto. Sim, diz Santo Agostinho, depois de Santo Antão, tudo o que existe neste mundo lhes fala de Deus na eloquência de uma linguagem muda, mas muito compreensível a inteligência deles, os santos, e seu coração transforma essas palavras e pensamentos em aspirações amorosas e em doces surtos que os elevam até Deus. Eis alguns exemplos de santos espiritualizando seus pensamentos. São Gregório, bispo de Nazianzo, passeando um dia na praia, como ele contou a seu povo, considerava atentamente as inúmeras e variadas conchas que as ondas arremessavam à praia e depois restituíam ao mar. E ao mesmo tempo contemplava, admirado, a solidez dos rochedos vizinhos contra os quais o mar se arrojava impetuosamente. Diante dessa vista, ele pensava que isso representava exatamente o caráter das almas fracas e superficiais, as conchas, que se deixam levar já à alegria, já à tristeza, cedendo indiferentemente a todas as vicissitudes da vida. E o rochedo representava o caráter das almas generosas e constantes, que nada pode abalar. E então, o coração de São Gregório, aproveitando-se desse pensamento, elevara-se a Deus, dizendo-lhe com o profeta rei: salva-me, Senhor, porque as águas têm entrado até a minha alma. Livra-me, Senhor, deste abismo, porque cheguei ao alto mar e a tempestade me submergiu. E é de notar que essas palavras quadravam-se muito com a situação em que se achava São Gregório, sofrendo com admirável mansidão a usurpação que Máximo queria fazer de seu bispado. Outro exemplo de espiritualização de pensamento. São Fulgêncio, bispo de Ruspe, na atual Tunísia, falecido em 533, achando-se em Roma por ocasião do triunfo de Teodorico, rei dos godos, que presidiu em pessoa uma assembleia geral da nobreza romana, encantado com a vista de um espetáculo tão magnífico, exclamou: ah, se a Roma terrestre é tão rica e tão brilhante, quão bela há de ser então a Jerusalém celeste! E se o Senhor de todos os bens deu tanta magnificência aos amantes da vaidade, que não reservará então aos que contemplam eternamente as suas verdades? De outra parte, disse que Santo Anselmo, que foi bispo de Cantuária, era muito hábil nessa arte de espiritualizar os pensamentos mais comuns. Estando um dia em viagem, aconteceu que uma lebre, perseguida pelos caçadores, veio refugiar-se debaixo de seu cavalo, e os cães, latindo em redor, não ousaram violar a imunidade do seu asilo. Os caçadores acharam muita graça num espetáculo tão raro, mas o santo prelado, tocado interiormente do Espírito de Deus, disse-lhes, entre soluços e lágrimas: "Ah, vós estáis rindo, mas o pobre animal não tem vontade de rir. Pensai bem que a infelicidade é a de uma alma que até a hora da morte é arrastada pelo demônio de erro em erro e de pecado em pecado. Então, cheia de terror, ela procura um asilo. E se não o encontra, os seus inimigos se escarnecem dela e eternamente a conservarão como sua presa." Vamos adiante com os exemplos que São Francisco de Sales apresenta de espiritualização do pensamento. É a vez de Santo Antão. Recebendo Santo Antão uma carta muito honrosa do imperador Constantino Magno, e causando isso muita admiração aos religiosos, seus companheiros, o santo lhes disse: "Por que vos admirais que um rei escreva a um homem? Admirai antes a bondade infinita do Deus eterno pelos homens mortais, tendo-lhes escrito ele mesmo a sua lei e falado a eles pela boca de seu próprio filho." Isso nos leva a refletir como acolhemos, como estamos dando valor à palavra do Senhor. Um dia, São Francisco de Sales, notando num rebanho de bodes e cabras uma única ovelha, ponderou a seu companheiro: "Olha como ela é mansa e bela." Assim era também a brandura e a mansidão do humilde Jesus no meio dos escribas e fariseus. E outra vez, vendo um cordeirinho comido por um porco, exclamou chorando: "Ah, que representação viva da morte de meu Salvador!" Vamos a outro São Francisco, o de Borja, duque de Gandia, na Espanha. Ele servia-se de todos os acontecimentos da caça para fazer piedosas reflexões. Dizia ele um dia, depois da caça: "Admirava-me a docilidade dos falcões, que voltam às mãos dos caçadores, se deixam velar, fechar os olhos e prender a percha. A percha é uma vara comprida. E espanta-me a indocilidade cega dos homens, sempre rebeldes à voz de Deus." Encontremos agora São Basílio. Ele diz que a rosa cercada de espinhos dá aos homens esta instrutiva lição: "Tudo o que há de mais agradável neste mundo, ó homens mortais, é permeado de tristeza. Nenhum bem vos é completamente puro. Por toda parte o mal se mescla com o bem, O arrependimento se mescla com o prazer, a viuvez com o casamento, o trabalho e o cuidado com a fertilidade, o temor da queda com a elevação da glória, muitas despesas com as honras, o desgosto com as delícias e as doenças com a saúde. É verdade, acrescenta outro santo padre, a rosa é uma flor encantadora, mas enquanto a sua vista me regozija, ela me atormenta em me lembrando meus pecados, pelos quais a terra foi condenada a produzir espinhos. E prossegue São Francisco de Sales. Uma pessoa piedosa, creio que São Francisco de Sales está se referindo a ele mesmo, considerando com indizível prazer, ao luar, um regato em que o céu salpicado de estrelas se refletia como num espelho, exclamou cheia de alegria: ó meu Deus, na realidade, todas essas estrelas estarão debaixo de meus pés quando me receberdes nos vossos santos tabernáculos. E como as estrelas do céu se representam na terra, assim os homens da terra hão de ser representados em Deus, que é a fonte viva do amor divino. Uma outra pessoa, avança São Francisco de Sales, contemplando a velocidade com que um rio corria para lançar-se ao mar, disse: assim será minha alma em seus movimentos. Nem terá descanso até se abismar na divindade donde tirou a sua origem. Santa Francisca, olhando para um ameno ribeiro, um doce riacho, em cujas margens estava de joelhos, fazendo a sua oração, elevada em êxtase, repetia muitas vezes estas palavras. Assim, com esta suavidade, corre a graça de Deus para minha alma. Uma pessoa que não posso nomear, é São Francisco de Sales falando, vendo um jardim todo em flor, exclamou: ah, hei de ser eu o único arbusto sem flores no jardim delicioso da igreja? Uma outra, ao ver os pintinhos debaixo das asas da galinha, diz: ó Senhor, conservai-me à sombra de vossas asas. Uma terceira, contemplando um girassol, exclamou: quando será, ó meu Deus, que minha alma seguirá sempre os atrativos de vossa bondade, assim como o girassol gira sempre buscando o atrativo do Rei dos Astros? E olhando para essas florezinhas formosas, mas sem perfume, que se chamam amores perfeitos, pensées, pensamentos em francês, dizia: ah, semelhantes são os meus pensamentos, belos de proferir-se, mas inúteis para tudo. Eis aí, Filoteia, escreve São Francisco de Sales, como de tudo o que acontece nesta vida mortal, se podem deduzir pensamentos salutares e santas aspirações. Ó, infelizes daqueles que usam das criaturas de um modo contrário à intenção do Criador. Bem-aventurados aqueles que procuram em tudo a glória do Criador e que usam da vaidade das criaturas para glorificar a verdade incriada. Quanto a mim, diz São Gregório Nazianzeno, estou acostumado a aproveitar todas as coisas para o progresso espiritual de minha alma. Grava bem profundamente em tua mente, de São Francisco de Sales à Filoteia, que a devoção consiste principalmente neste exercício de recolhimento espiritual e de orações jaculatórias. A sua utilidade é tão grande que pode suprir a falta de todos os modos de rezar. E, ao contrário, se se é negligente neste ponto, dificilmente se encontra um meio de ressarcir a perda. Sem este exercício não se podem cumprir os deveres da vida contemplativa, e quanto aos da vida ativa, só com muita dificuldade. O descanso seria sem ele um meio ócio, e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Por essas razões, eu te exorto e conjuro a adquirir com todo o teu coração esta prática e a jamais a abandonar. Também a nós, tudo o que existe neste mundo nos fala de Deus. Sabemos reconhecer sua bondade e sua magnificência no colorido das pétalas de uma rosa e no voo gracioso de um beija-flor? Ou também a nós o Senhor pergunta, como perguntou em Marcos 8,18, advertindo: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não escutais? Abramos os olhos, destapemos os ouvidos da alma para nela enxergarmos e escutarmos o Senhor. E você e eu temos o costume, a habilidade de espiritualizar os pensamentos mais comuns? Ah, quanto ganharíamos da presença de Deus em nossa vida, quanto o mundo se tornaria mais bonito se nos acostumássemos a ser como os santos citados por São Francisco de Sales. De fato, cada vez que ouvíssemos ou nos lembrássemos do convite que nos é várias vezes renovado na Santa Missa, o Senhor esteja convosco, poderíamos dizer sorrindo: verdadeiramente, Ele está no meio de nós. Que assim seja. E agora escutemos nossa música. Santa Francisca, olhando para um suave ribeiro, entrou em êxtase. Nossa canção, de autoria de Jerônimo Mendonça, interpretada por Vansan Costa, diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Escutemos com o pensamento voltado para o Senhor.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração. Yeah.